Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Amarelas em Vídeo. A convidada de hoje tem 2 décadas de carreira, foi protagonista de uma Páginas Amarelas histórica e tem uma carreira abrangente que vai da música pop ao sertanejo. Vanessa Camargo.
E aí, Sérgio.
Tudo bom?
Prazer estar aqui.
Você mudou tanto de estilo, qual é o próximo LP? Vai ser heavy metal satânico,
gospel.
Alguma coisa assim? Gospel é uma boa. Pode ser uma boa.
Gospel, falta o samba, falta um álbum de forró, falta o que mais? Ah, falta bastante coisa. Falta um álbum rock punk. Já pensou?
Eu acho muito interessante.
Olha que eu adoro Nirvana, então tá.
É mesmo?
Amo.
Mas por que você mudou tanto de estilo?
Na verdade, eu não vejo como mudança. Eu vejo como eu sou. Como eu tenho uma... Dentro de mim existem várias vertentes pulsando aqui e vontades diferentes. E eu tenho uma educação, pode dizer assim, musical muito abrangente. Por conta da minha história, de onde eu vim, que vem do sertanejo. Então, obviamente, eu tenho uma identidade ali. Ao mesmo tempo, eu sou de uma geração onde se ouvia rádio e música internacional o tempo inteiro, quando Sim. você tinha as rádios só tocando música em inglês e música pop. Ao mesmo tempo, eu me apaixonei por rock. Então, assim, eu tive bons mestres que me confundiram mais a cabeça, como esse aqui, que foi me apresentando um outro leque de músicas como clássica. Sim. E aí, eu acho que é um pecado você ter que, na vida, escolher uma cor só. E escolher seguir essa cor para sempre. Eu acho que a vida ela é linda por essa oportunidade que a gente tem de variedade, de sentimentos e de gostos diferentes. E eu acho que isso é uma grande vantagem, assim, para mim. Eu sempre mantive minha cabeça muito aberta em tudo que eu faço na minha vida. E não ia ser diferente na música. Então, quando eu tô trabalhando em alguma coisa, eu não fico, mas isso aqui não combina comigo. E se eu tô gostando, se eu tô sentindo a música, se eu tô feliz, ela vai acontecer. E aí o mercado que dá essa coisa de colocar rótulo, né? Mas pra mim, eu nunca tive um rótulo. Eu sempre fui uma pessoa em busca de verdade dentro do meu âmbito musical. Eu sempre me considerei pop, porque o pop abrange uma coisa maior em sentido de misturas. Então tem álbuns meus que eu misturo mais sertanejo, tem álbuns meus que eu misturo música latina e música pop urbana, country, aí eletrônico. E essa é a minha verdade absoluta. Eu sou uma pessoa que gosta de sair do lugar.
Agora, nos últimos tempos, você estava preferindo usar o Vanessa ao invés de Vanessa Camargo. O sobrenome pesa?
Ele tem uma... Não foi uma coisa muito minha, não. Eu tenho que ser bem sincera. Foi uma ação de marketing quando eu fui fazer o álbum DNA. Como era um álbum todo em inglês, um álbum totalmente com uma linguagem eletrônica, a gente foi levar ao mercado e o mercado teve uma busca por algo diferente e o mercado pediu que eu tivesse só o Vanessa para diferenciar a Vanessa romântica, que tinha uma linguagem mais popular, de uma Vanessa agora que tivesse agora uma música mais eletrônica, mais pop e tal, e acharam que tinha mais a ver. E aí eu acatei. Acho interessante porque hoje eu uso como um alter ego, assim, quando eu quero fazer um trabalho mais louco, mais menos orgânico, eu vou pro Vanessa. Certo. E quando eu quero fazer uma coisa mais acústica, eu vou pra Vanessa Camargo.
Grande diferença, né? Vanessa e Vanessa Camargo.
Mas é a mesma, é Vanessa Godoy Camargo Buais, também pode ser outra alter ego.
Você assumiu o sobrenome do seu marido, é isso?
Eu, quando eu casei, assumi. Mas eu como assinatura burocrática mesmo, assim. Mas no dia a dia eu me conheço mais como Vanessa Camargo, não tem jeito, né? É muito forte pra mim esse nome.
Agora, você fez uma canção, que é a Desiste Não, que fala muito sobre depressão. E se você assumiu recentemente que passou por um período que você sofre de depressão. Quando é que isso se manifestou e como é que isso acabou parando na música?
Eu acho que a primeira vez que eu me reconheci com depressão foi em 2000. Foi logo depois do álbum W, 2005, 2004? 5, obrigada. Eu recorro aos universitários, porque eu não sei sem data. Em 2005 eu fiz um álbum W, estava no processo de fazer esse álbum e foi um álbum bem definitivo para mim, tanto que se você ouvir o álbum você vai ver dois lados bem diferentes. Quando eu produzi, o primeiro álbum que eu produzi com o César Lemos e com o Jason Deere, que eram meus produtores durante anos, uma parte do álbum, e a outra eu fiz com o Zé Gon e o Apollo 9. Então eu estava nessa mudança muito grande de tentar descobrir quem eu era ali naquele meio. pessoalmente passei por momentos bem difíceis, pessoais, de relacionamento, de mídia. Eu acho que eu fui engolindo muita coisa e aí eu vomitei tudo em 2005. E aí eu tive uma síndrome do pânico bem forte. E foi no final de 2005, eu tava produzindo um álbum. E aí eu fiquei quietinha, não anunciei pra ninguém, fiquei reclusa. Eu que ia pra todas as festas, em todo final de semana, tava nas páginas de fofoca, de paparazzo o tempo inteiro. Sumi. E aí comecei a entender que eu tava precisando muito rever muita coisa. E foi quando eu descobri a depressão, descobri o pânico. E aí eu fiquei, acho que uns 8 meses, assim, meio tateando de novo o chão, sabe? Descobrindo o que eu precisava fazer para voltar a ter um eixo, um norte. E aí foi dali para frente, eu sempre tenho que tomar cuidado, assim, porque você percebe que existem gatilhos, existem momentos. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque foi quando eu percebi que eu estava indo para o caminho completamente errado, que eu poderia ter destruído a minha carreira por completo, eu poderia ter destruído minhas amizades por completo e eu consegui resgatar tudo, rever tudo isso e estar de novo comigo. E dali, que faz um bom tempo, eu tô ainda em busca, assim. Foi uma busca que tem... É que a depressão, ela vem. É um momento, ela fica de boa, daqui a repente você cai de novo.
Pois é, no teu caso, como é que ela se manifesta?
Ela tá ótima, fica... agora tá quietinha.
Mas eu sei, assim, tipo, você fica prostrada, assim, de não querer fazer
Inclusa.
Nada.
Eu fico quietinha. Eu falo pouco, eu fico quieta. Eu consigo estar no dia a dia sorrindo e brincando. E aí, quando eu... mas eu fico longe, eu não estava lá, eu não estava presente. Eu estava totalmente imersa na minha mente, cheia de caraminholas. E aí eu estava aqui brincando, sorrindo para você, mas não estava aqui. E aí eu faço minha vida normal, mas aí à noite eu ficava muito quieta, não quero sair. Eu começo a sumir, eu não ligo pra ninguém, eu saio de todas as meios de comunicação e aí eu começo a, eu mesma perceber que eu quando eu chego lá, eu falo, tá estranho, vamos sair daqui.
E você tava comentando sobre gatilhos, o que são esses gatilhos? Como é que eles...
A minha cabeça.
É? Não, isso aí mesmo.
Mas são os gatilhos muito... pressão, estresse, Agora eles estão muito, muito tranquilos, assim, porque eu tenho mudado radicalmente a minha forma de lidar com a minha mente. De não lidar com ela, é meio calar ela, assim, sabe? Porque ela não é o que eu sou, ela simplesmente são espelhos e ecos de um monte de coisa que colocaram, que a vida colocou aí. Então era muita pressão de, meu Deus, mas eu não estou fazendo isso, eu não estou conseguindo atingir aquela meta, ai que frustração, e eu sou uma porcaria, eu não consigo nada. É muito além de, é muito nesse patamar, né, acho que todo mundo é.
Essa tua mudança constante de gêneros tem um pouco a ver com isso? Tem um pouco a ver essa busca, o fato de você mudar e não virar da maneira que você gostaria, isso te ajuda? Não,
isso é a coisa que mais
desenvolve...
me ajuda, na verdade, é o contrário. Se eu ficar no mesmo lugar, aí eu fico frustrada, assim, eu me sinto morta. Se eu não revirar a caixinha e não tentar coisas diferentes, eu tenho essa personalidade que eu me identifico assim, eu me vejo muito em busca de coisas novas, né? Então eu sou aquela pessoa que muda o cabelo, que acha, mora olhando no espelho e fala, ai, preciso ver alguma coisa diferente, eu preciso sentir alguma coisa diferente. E a música é igual, assim, quando eu começo a sentir que eu tô cantando igual, que eu já cheguei num patamar onde eu não consigo crescer dali, eu busco alguma coisa diferente. Acho que isso faz, na verdade, me ajuda a não cair nesse lugar quieto, nesse lugar meio diferente.
O teu disco anterior era um disco de música sertaneja, não é?
Sim, foi o último CD.
Como é que você avalia essa experiência?
Muito boa. No momento pessoal, profissional, é um pouco confuso. Foi um momento onde eu realmente não coloquei para fora o que eu queria. Eu fiquei com muito medo de não ter espaço e deixei que me guiassem por um caminho musical. Não consegui me sentir ouvida ali profissionalmente. E aí foi bom, porque pessoalmente foi o que eu percebi, que ali realmente eu não posso deixar mais ninguém colocar a mão. A parte musical, a parte de criação, ela tem que vir muito de mim, senão não vale a pena. Porque senão eu viro só um produto de venda e manipulável, né? Então eu não gostei da experiência, mas foi muito bom pessoalmente para você aprender, né? saber que ali você não vai estar mais?
Porque eu sinto que os temas que você abordava não dialogavam com essa coisa da sofrência que falam hoje da música sertaneja. Você fala de uns temas mais pessoais, mas não tão derramados, não tão exagerados como a gente vê hoje. Assim.
É porque não tem identificação comigo, né? Eu nunca,
é.
Eu nunca fui essa que vai lá e vai tirar, pôr a fossa num bar, ou vai falar, eu vou agora te ensinar. Uhum. Eu não sou essa pessoa, eu sou aquela que vai sofrer, mas em silêncio, e vai tentar de outra forma resolver as coisas. Uhum. Não combinava mesmo, assim. Apesar que o álbum, ele foi colocado como sofrência, mas se você colocar o álbum pra ouvir, você vai ver pedaços meus ali que eu consegui colocar aos poucos e que não tem a ver tanto com o sertanejo como colocam, né? Uma questão muito de rótulo também. Então tinha 3, 4 músicas que eram bem naquela pegada que o mercado tava buscando. Aí eu consegui tirar umas outras 3 que não tinha nada a ver, sabe? Que o meu público que acompanha amou e que são as músicas que eles mais gostam, que é uma, por exemplo, que chama Se Cuida, que é uma música que eu gravaria hoje.
Sei.
Totalmente, não é minha. E uma outra que eu fiz, chama Agora Eu Sei. Essas músicas eu continuaria gravando, são músicas que têm a ver comigo. Então o álbum em si tinha esses momentos. É que não foi um álbum que eu falo, meu Deus, eu consegui aqui ser eu, coloquei tudo pra fora. Não foi. Então foi um álbum que eu tive que negociar muito. E eu não gostei de negociar.
Agora vem cá, deixa eu falar uma coisa. Seus pais são a alegria dos sites de fofoca, assim. Toda vez quando vem uma notícia, o que você faz? Você fala assim, de novo, não.
Eu fico muito fora, viu, Sérgio? Eu desde essa época que eu falei pra você que eu tive meus problemas, que eu era capa de revista, que eu tava lá, e quem Vanessa beijou, e quem Vanessa ficou, que era só isso que se falava, ninguém tava vendo que tinha uma pessoa ali que tava pedindo ajuda, sozinha. Eu parei de ver, de eu consumir as revistas de fofoca, de ver. Eu parei realmente de ver. Então, quando eu sei de alguma coisa, é porque alguém próximo, muito próximo, conta ou fala.
Mas na última acompanho. Questão você se manifestou.
Na última questão...
Que foi quando a sua mãe entrou na justiça para rever o valor.
Me manifestei judicialmente para eles. Assim. Uhum. A imprensa acaba sabendo. É. No caso, a gente... pessoas próximas fizeram alguma declaração. Como era muito grave para mim, nesse caso eu coloquei simplesmente a minha opinião, porque eu achei meio grave na situação que estava do processo e tal. Mas é mesmo assim uma situação horrorosa, que eu não quero passar de novo e eu não
quero. De maneira isso te afeta?
Muito. São duas partes minhas, assim. São os dois amores da minha vida, são as minhas duas metades, são meus dois maiores espelhos. São pessoas que eu amo incondicionalmente, dentro do que eu sei que é amar incondicional, porque a gente nem sabe ainda o que é isso, mas eu tento achar que é. E aí você é colocada dividida no meio. E não tem como você se dividir no meio. E você se sente sempre traindo um lado ou outro. Sabe? Então tem uma hora que você tem que implodir o negócio mesmo, porque você tenta ajudar e você percebe que não há como você fazer nada, porque são eles que têm que se resolver. E você tem que abrir mão e falar, cara, ó, eu não quero saber mais não. Tipo, se resolvam aí, entendeu? Mas mesmo assim a gente sofre, porque... A separação em si, quando você é muito novinha, você não quer, né? Tem a ilusão de que os pais têm que ficar juntos para sempre. É a família margarina, todo mundo feliz. Quando você vai crescendo e você casa, aí você fala, relacionamento não é tão maravilhoso. Tem uns dias que dá vontade de esganar. Eu entendo a minha mãe, eu entendo o meu pai. Então você sabe que você não vai esperar mais um relacionamento perfeito. A minha cobrança, então com a minha idade nem era mais minha ilusão, tipo, meu pai e minha mãe não estão mais juntos. Meu pai e minha mãe não vão se amar mais. Não foi isso, não é isso que dói. O que dói é você saber que tem uma relação que você conheceu, que tinha seus distúrbios, mas que era imperfeitamente perfeita. E aí você fala, não existe mais, mas agora eles não se falam? Como assim agora? Eles estão brigando? Agora eu tenho que me colocar nesse cabo de guerra? Isso é muito ruim. Isso eu acho que nenhum filho deveria passar. E tem vezes que não tem como, assim, eles são humanos e eles se pegam no calor da emoção e não percebem, muitas vezes, quem está no meio da situação. Então, cabe a gente que está passando por isso, que está nesse meio que se tirar desse meio, né? Então, é o que eu estou tentando fazer, me tirar desse meio. Então, tá tudo bem para mim, eu estou, tipo assim, sabe aquela... Fantástico Mundo de Vanessa, meio... Ah, quem falou, não tô ouvindo mais nada, eu te amo, acabou. Eu tô
pois
bem
é,
assim.
Recentemente eu vi uma foto sua no Instagram, você ao lado do teu pai e da Graciela, com quem o teu pai tá hoje. E a gente sabe, e não tô nem falando de Vanessa, mas acho que você sabe que quando você, quando os teus pais se separam, é muito difícil você aceitar a pessoa que tá hoje com seu pai ou a pessoa que tá com a sua mãe. Pra você, como é que foi esse processo?
Foi libertador.
É?
Foi.
Pra mas
mim,
foi difícil.
Foi difícil. É, aliás, a música que eu... Só pra gente... Eu fiz uma música agora nesse trabalho novo que chama Por Favor, que me ajudou muito a dizer o que eu precisava dizer e já ligar esse pi, sabe, na minha vida. Mas chega um momento que a gente começa a perceber que quando a gente gosta muito de alguém, a gente tem mania de querer meio que mostrar o caminho, né? A gente acha que sabe o que o outro faz bem pro outro, a gente acha que sabe. Então muitas vezes eu como filha achava que eu tinha que mostrar pra minha mãe ou pro meu pai como eles deveriam agir, como eles deveriam ser, com quem que eles tinham que falar. E vice-versa, essa relação familiar que tem que ser curada, né? A gente tem mania muito de colocar o bedelho em quem a gente mais ama, assim, na vida de quem a gente mais ama. E aí eu comecei a perceber que eu não tenho nada a ver com a escolha dele. É a escolha dele. Se ele tá feliz, se ele tá bem, é dele. Se é da minha mãe, tá, é dele. E eu tenho que calar minha boquinha e ficar quieta e torcer pra ele ser feliz. Não é uma escolha minha, é uma escolha dele. Se daqui pra frente der certo ou não der certo, é a vida dele. E aí quem tava vivendo com mágoa e com rancor era eu. Quem tava carregando uma baita bagagem de ódio no coração, de mágoa, era eu. Então quando eu resolvi não olhar mais pra isso com ódio e zerar, e dizer simplesmente eu não te conheço e como você tá com meu pai eu vou te conhecer, eu fiz assim.
Hoje o teu relacionamento com
é super respeitoso, é tranquilo, é a escolha do meu pai, eu tenho que, né, eu convivo com ela e estamos de boa, assim, estamos super bem. É, tem, lógico, a filha dentro do caminho aí, então tem coisas que eu tenho que resolver dentro de mim que eu ainda estou resolvendo comigo, mas o grande peso de carregar esse ódio eu não vou carregar mais. Por mim. Por mim.
Aliás, você fez uma música com teu pai recentemente, não foi?
Fiz. É, Cuida de Mim, que a gente fez, eu, ele e Lia. Uhum. A Lia Soares tem sido uma grande colaboradora na minha carreira como compositora. Foi a primeira que acreditou quando eu chamei lá em casa para compor comigo, que nem sabia se eu compunho ou não, fui lá e falou, vamos aqui. E aí eu mostrei para ela essa letra. Meu pai mandou umas letras para mim, que ele mandava para todo mundo, menos para mim. Aí eu falei, pai, me manda aí umas coisas que você escreveu, que ele escreve muito poesia e às vezes não, isso não vira música. Aí ele me mandou Cuida de Mim. Eu sentei com a Lia e falei, Lia, olha isso aqui, olha essa letra, que coisa mais linda. A Lia começou um violão e aí foi a primeira composição que a gente fez. Foi a Cuida de Mim, que eu lancei nesse trabalho agora. E aí meu pai aprovou, começou a mandar mais músicas e a gente já tem Cuida de Mim, a gente tem Capaz, que vai ser lançado nesse projeto também, que é uma música que nós três fizemos. Tem O Vestido, tem Te Amo, tem mais... Qual a outra que tem pronta? Ave de Rapina, que é uma que eu sou apaixonada, que eu não, essa que eu não gravei ainda. Então a gente tá fazendo um processo de composição juntos.
Você consegue dividir? Existe essa divisão? O Zezé é pai ou o Zezé é meu colaborador?
Não.
Não?
É meu pai. É meu pai. Não tem como.
Chato daquele jeito?
Hã?
Continua chato daquele jeito?
Não, ele não é chato. Ele é leonino.
É, eu sei como é.
Leonino. Meu pai é uma pessoa muito... muito incrível, ele tem um coração de ouro, assim, de... Ele é um... Eu falo que ele... se ele vê alguém sofrendo, alguém injustiçado, ele vai se colocar na frente, ele vai defender. O que eu falo pra ele muitas vezes, que ele é pego... É... que as pessoas muito sabem já disso dele, se fazem de vítima na frente dele pra ele proteger. Porque ele é essa pessoa. É uma pessoa que passou por coisas difíceis na vida. E que foi muito humilhado, sentiu a humilhação quando foi julgado por ser pobre, por ser um cara que ainda era muito novo, enfim. E é um cara que é brilhante. é brilhante uma pessoa que escreve do jeito que ele escreve, com a sensibilidade que ele escreve, e não terminou nem o colegial. Então, eu fico muito impressionada. E autodidata, né? De pegar um instrumento e tocar tudo de ouvido, ouvir. Para mim, isso é genial, assim. Então, ele pode ser chato.
Não, eu adoro ele, mas que ele é chato, ele é...
Chato. Você que falou uma coisa, uma vez na entrevista sua que eu te falei, lembra que eu te mandei um recado? Ele fez, com quem foi a entrevista que agora eu não lembro? Foi o produtor do Tim Maia, não foi? Que ele falava assim que todo artista. Que um grande artista só seria. Não, pra ser um grande artista tinha que ser artista chato.
Sim.
Aí eu mandei pra ele assim, eu tô ferrada, porque eu sou muito, muito, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu comecei a treinar a ser mais chata.
Foi o produtor do
Sabe
YouTube.
Sabe que você me ajudou, né?
Foi o produtor do YouTube.
Porque eu comecei a perceber que eu sofria muito, porque muitas vezes eu deixava as pessoas, ah, não vou ser chata. E aí quando eu comecei a ser chata, eu vi que tem mais resultado.
Você tem mais controle sobre a produção hoje do que
Total.
Você faz?
Total. Tenho porque eu tô trabalhando com pessoas que sabem, entendem, confiam no meu trabalho e sabem que é importante essa colaboração. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, não sou fechada, não sou uma cabeça fechada, adoro chamar o time. E mesmo quando a pessoa não tem nada a ver com a música, eu gosto que ouça e dê opinião. Então eu tô trabalhando muito isso, assim, sair só da minha cabecinha e ouvir outras pessoas. Entender, né, como é que as pessoas olham para aquele trabalho e tal. Eu gosto de colaboração.
Você estava falando do preconceito que o teu pai sofreu, até por uma questão de preconceito econômico e também pelo preconceito...
Da música sertaneja, né?
Não, música sertaneja em geral. Agora, você sofre um outro tipo de preconceito, que é, por ser filha de um sertanejo e fazer opção de música pop, as pessoas não veem com tanta seriedade, ou as pessoas não veem com tanta... Não estão tão abertas para o que você faz. Você sente isso?
Eu sentia isso, eu deixei com que isso se tornasse também um sentimento meu. O que me atrapalhou e me deixou medrosa muitas vezes. E hoje eu implodi também isso. É uma das coisas que eu implodi que foram importantes pra mim. De eu não mudo você, eu não mudo ele, eu não mudo ninguém. Eu só mudo a mim mesma. E olhe lá, né? O que já é difícil. Então, hoje eu não sofro porque eu realmente não vejo assim. Hoje eu faço meu trabalho, sei que eu sou filha de alguém que é muito importante para a música sertaneja e para a música brasileira. Tenho muito orgulho disso e que bom que eu tenho essa bagagem em casa e esse grande sucesso na minha família, que é Zezé de Camargo e Luciano. E também trabalho com música.
Curioso que hoje o sertanejo é o pop.
Né?
Você pega Jorge Mateus ou Luan Santana, o que eles fazem é muito mais próximo da música pop.
Se você pegar tecnicamente as coisas, não tem mais linhas, né, que dividem, tá tudo meio cruzado, assim, se cruzando.
Não, você trabalhou com o Dudu Borges, que é um produtor ligado à música sertaneja, mas que tem uma cabeça de
Ele fez uma música
pop
pra mim que é inacreditável, que chama Louco. Quem não conhece, dá uma olhada pra você ver a produção do Dudu e do César Lemos, que não tinham essa linguagem, o César sim, mas é uma linguagem completamente de vanguarda na música eletrônica e pop. Surreal, assim.
O que te fez a gravar uma música como Mulher Gato?
A vontade de sair do lugar também. A vontade de fazer algo diferente. E de brincar. De abusar. Sabe? Falar assim... Eu não falaria isso. Mas eu falo isso. Eu não falo isso publicamente, mas eu sou essa mulher gato. Pessoalmente. E quantas mulheres da minha idade que já são mães, que acham que agora a gente tem que se colocar num lugar?
Você se veste de mulher gato ali?
Não,
você tá...
não.
Tem alguma fantasia assim?
Não é nesse sentido, mas é no sentido que as mulheres de 30 anos, elas têm uma vida sexual ativa e melhor do que as de 20, melhor do que quando a gente tinha 20 anos, pelo menos com a minha experiência.
É?
Muito melhor, você vai amadurecendo, né? Realmente, o corpo não é o mesmo. No meu caso, porque eu não malho mais, não faço mais nada. Mas a mente é melhor, a criatividade é melhor, a experiência, né, a maturidade, ela traz coisas maravilhosas pra gente. E aí foi minha vontade de falar com essa mulher.
Criatividade?
Essa criatividade.
Fala, não, peraí, muita essa criatividade.
Criatividade é necessária em todos os momentos da vida.
Sei.
Inclusive em situações pessoais.
Uhum.
Se é pra parar. Aí ele tem... Então a minha vontade com a mulher gato foi causar essa situação mesmo de desconforto para algumas pessoas e de libertação para outras. Para mim foi libertador falar aquilo e cantar aquilo como uma mulher de 35 anos que eu era. E que tava ali casada com dois filhos. E eu acho que assim, é muita questão da imagem que a gente cria. Então as pessoas me viam de uma certa imagem, eu quis desconstruir isso um pouco. E foi divertido, foi legal. Mas eu não canto essa música em certos lugares. Eu sei onde cantar ela. Eu sei que tem lugares que eu não vou cantar. Apesar que as crianças são as pessoas mais incríveis com essa música, porque elas olham a gatinha.
A gatinha.
A gatinha. E a gatinha tá lá. Então a gatinha toma leite, a gatinha, ela tá andando de quatro. Então, entendeu? Para as crianças é um gato. E tá tudo bem. A gente que é mais velho, que tem essa mente que...
Essa mente perversa.
Essa mente perversa. Necessária, muitas vezes. Então foi divertido. Mas eu sei que, por exemplo, eu canto essa música em shows específicos. Eu não canto em todos os shows quando eu percebo que público que é. Entendeu? Eu sei que tem uma maneira de chegar nela. Eu acredito, não acredito em nada assim, sabe? Na porrada. Certo. E nada na vida você consegue na porrada. Eu acredito que tudo é com carinho, sabe? Aos poucos. Eu sou dessa que mantém a tradição e vai mudando aos poucos e precisa ser mudado.
Você se acha uma mulher desejável?
Às vezes sim.
Às hoje, vezes, por exemplo, não. Você tá...
Hoje eu estou bem. Hoje eu coloquei uma roupinha, hoje eu me arrumei, mas tem dia que é Deus, Deus Pai.
É mesmo?
Só Deus na causa. É.
Você estava falando que você gosta desse clima de fazenda. Assim.
Eu seria uma fazendeira feliz. Uma pioa feliz. Eu gosto. Eu gosto do mato, eu gosto da sensação de natureza que me dá isso. É, eu vi um cometa, sabe assim, quando é que eu vou ver um cometa em São Paulo, entendeu? Então assim, esse ar puro, essa tranquilidade, esse off de rede social me faz muito bem. Muito bem, pra mim, assim. Então, o meu ego fica mais tranquilinho, menos...
Você tá falando em rede social, como é que você lida com os haters?
Eu não lido.
Não lido?
Não lido. Eu simplesmente não olho, não vejo. E eu sou pessoa de bem não rede social. Eu tenho uma grande dificuldade em estar na rede social. Eu sinto que se eu tô na rede social, eu não tô na vida. Eu tenho, talvez seja um preconceito meu, talvez é uma sensação. Então, se eu tô num lugar e eu tô filmando o show, eu não tô no show, sabe?
Sim.
Se eu tô num lugar aqui e eu começo a fazer uma... Eu não sei, tem que ser muito natural comigo. Então, ler comentários, eu percebi que pode ser uma faca de dois gumes. É muito o meu ego que tá ali. Então, pra que serve o comentário? Pra você ver as pessoas te endeusando, dizendo pra você que você é linda? Aí você vê 100 comentários que são... maravilhosa. Aí você vê aquele um que é péssimo, acabou o seu dia. É, aquilo fica martelando na sua cabeça. Então, o que eu percebi? Que eu não quero ler comentário. Não vou ficar lendo comentário. Eu dou uma lida porque eu preciso responder as pessoas ali, de leve, mas não é uma coisa que eu faço todos os dias, não é uma coisa que eu faço sempre. Ela é bem... profissional, no caso, sabe? E quando tem alguém de hater ali, eu só dou uma excluída. Realmente.
Antigamente existia um programa em que as celebridades liam os twitters mais horrorosos já proferidos sobre elas por alguém.
Que falam sobre mim.
Qual foi a pior
ideia
coisa
péssima.
Que você leu?
Se martirizar, meu. Que ideia péssima trabalhar com
o psicólogo do lado. Higiene, mas qual foi o pior?
E todo mundo finge que tá tudo bem.
Qual foi o pior que foi escrito por você?
Pra mim?
É.
O que mais me dói é quando falo da minha mãe e do meu pai.
É?
É. Me dói profundamente quando falo do meu pai e da minha mãe. Foi aonde eu já cheguei a enfrentar, assim.
Sei.
Se falar de criança e de filho, aí eu fico até assim, ó.
Tem gente que faz isso?
Faz. Tem gente bem doente ali. Então é minha escolha, não tá mais ali. Eu posto... Aí eu adorei que o Instagram fez essa coisa agora de curtida. Podia desativar os comentários também. Não, porque é real, assim. Eu prefiro a época da carta.
Sim.
Porque quem te escrevia a carta, alguém que realmente queria falar com você, era muito mais especial. Você lia a história da pessoa, você conhecia, conseguia conhecer a pessoa, respondia a pessoa de uma forma especial. Era muito mais legal. Ninguém mandava pra você uma carta, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Então você não tinha que ir na psicóloga tratar isso. Então era mais especial. Agora ficou muito efêmero, assim, ficou muito, sabe? Você não sente aquilo, você lê 10 e você não presta atenção naqueles 10 que estão te falando alguma coisa legal.
Pois é.
Pois é, ego, ego, ego.
Bom, chegamos ao fim do Amarelas em Vídeo.
Queria já? Agradecer.
Já, 30 minutos. Falamos muito.
É só 30 minutos? Por que
só 30 minutos? Minutos?
Pergunta aquela vez que a gente fez as pazes, você ficou 6 horas comigo. Eu quero
pergunta
aquela conversa de novo.
Programa. É, pergunta com a direção do programa. É, mas você viu o problema que trouxe pro seu pai lá.
A gente ficou 8 horas pra fazer a página, acho que 2 dias, né? Foram duas vezes.
Você sabe que o... Por isso que eu conheci a Fazenda. Porque quando eu fui lá, eu tinha acabado de sair a tua entrevista. Fazia uns 2 anos e tal. E o Zezé falou pra mim assim, Sena vai ter uma filha e ela ainda vai falar que não é mais
menino,
vídeo,
né?
Você vai saber lendo.
Não caiu essa...
Aí eu falei, pô, parece que você tá rogando uma praga pra mim. Ele falou, eu tô rogando uma praga pra você.
Mas
você
sabe que coisa de praga de mãe e pai. Minha mãe falou assim, você vai ter um filho igualzinho a você. O meu mais velho, José Marcos, olha o mapa, eu gosto de mapa astral, tá, gente? Ele é do meu signo que eu. Nós somos Capricórnio, os dois com ascendente em touro, os dois com lua em gêmeos. É a minha cópia. Aí eu olho pra ele e falo, ah, já sei onde ele tá indo, já sei. E mesmo assim a gente erra.
Bom, obrigado, Vanessa.
Obrigada, Sérgio, um prazer estar aqui.
Obrigado e até o próximo Amarelas em Vídeo.